Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 696, conversas habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10 e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Hoje retomamos a série prometida dedicada à Feira do Livro, alguns dos autores que passaram por cá. Hoje é a vez do grande vencedor do prémio DST. António apresenta o nosso convidado e também temas da edição desta semana.
Boa noite. É o vencedor deste ano do prémio, do Grande Prémio da Literatura DST, esta edição dedicada à prosa, à ficção, ao romance, e o vencedor, como é público, foi João de Melo, escritor nascido nos Açores. O seu romance Livro de Vozes e Sombras, uma edição da Dom Quixote de junho de 2020, é uma reflexão sobre o 25 de Abril, o espaço colonial português em África, mas também aquilo que foi, pelo menos, a suposta e putativa luta de libertação dos Açores pela independência. Mas isto, aparentemente, é prosaico, é muito simples, no entanto, estamos na presença de um grande romance de que a literatura do século XXI portuguesa se pode orgulhar. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, responsabilidade cívica, acompanhados tudo isto por... e sempre melhores leituras.
João de Melo nasceu na Achadinha, na ilha de São Miguel, nos Açores, em 1949. Aos 11 anos, deixa a sua ilha natal para prosseguir os estudos no continente, como aluno interno do Seminário dos Dominicanos, onde permanece entre 1960 e 1967. Publica o seu primeiro conto, aos 18 anos, no Diário Popular. A partir daí, mantém colaboração com diversos periódicos de Lisboa e dos Açores. É incorporado no Exército e embarca para Angola, onde permanece 27 meses numa zona de guerra, experiência que deixa marcas pessoais e também na sua escrita. Já após a Revolução de Abril de 1974, licencia-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa, mantendo sempre colaboração em diversas revistas literárias, como a Colóquio Letras, Vértice, Silex, Ler, entre outras. A sua obra abarca romance, conto, literatura de viagens, ensaios e poesia. Destacamos os romances O Meu Mundo Não É Deste Reino, Autópsia de um Mar de Ruínas e Gente Feliz com Lágrimas, a coleção de contos Os Navios da Noite e também alguns ensaios sobre a literatura açoriana. Recebeu vários prémios, dos quais destacamos o prémio Fernando Namora, com o romance Gente Feliz com Lágrimas, o prémio Virgílio Ferreira, pelo conjunto da sua obra, e já mais recentemente, o grande prémio DST, pelo romance Livro de Vozes e Sombras, uma edição da Dom Quixote.
Livro de Vozes e Sombras, e nada melhor para a nossa conversa do que abrir na página 208, quando Ângela diz a Cláudia: além disso, deixe que lhe diga, coisas há que só podem ser ditas com literatura. Não é assim, Cláudia? Portanto, todas as coisas podem ser ditas, e há coisas que só podem ser ditas em literatura, com o texto
através,
que
da literatura.
Através da literatura. Pode ser este o mote para início da nossa conversa, João de Melo?
Com certeza. Para mim, muito, muito interessante. Bom, a literatura, neste livro, e creio que é um pouco a propósito disso, só a literatura é que pode falar de determinados milagres. Por exemplo, o de haver uma cega, Ângela, uma jovem cega, nascida em África, que, apesar de cega, consegue ver mais que todos os outros, não é? E é ela que vê, naquela ida, ela insere-se numa família colonial, que sente aproximar-se o fim do império, o fim do colonialismo e a entrega do território, que, aliás, há um episódio de entrega de um quartel, que é...
Já lá iríamos também.
Que é basicamente a entrega de um território aos libertadores. E ela, no caminho da cidade, da última cidade para onde vem, e de onde é evacuada para o Porto e daí para Lisboa, é a única pessoa que, apesar de cega, vê pelo caminho milhões de mortos. E quem, efetivamente, não estiver prevenido, não verá que a cega vê milhões de mortes de 500 anos do Império.
Pois,
não
pois
é?
Já lá iremos a essa
não
questão.
É?
Claro que
vê. E é nesse ponto, okay, digamos, há coisas que só a literatura pode dizer. E porque, efetivamente, uma cega como ela, mesmo como ela, inteligente e sensível, e até um pouco transcendente como ela é, ela só pode ser uma personagem literária. Uhum. Mas foi isso que eu quis que ela fosse. Personagem que na vida real não pode existir. E repare, e eu, e termino já este aspecto para não monopolizar demasiado a palavra, eu estudei um tratado sobre os cegos, eu entrevistei uma senhora cega, dei-lhe a ler partes da Ângela, da natureza e dos movimentos da Ângela cega, da jovem cega, e ela diz-me: está tudo demasiado perfeito, eu nunca poderia ser uma cega como ela. E eu disse: mas é isso mesmo que eu quero, é que a literatura transcenda a realidade das pessoas e das coisas para significar para os outros aquilo que eles entenderem. Depois, e para, mesmo para terminar esta questão, depois é absolutamente necessário que seja o leitor a completar aquilo que o livro não diz, não é? Eu penso que este livro sugere muito e o leitor apanha e acaba por escrever aqui os espaços em brancos do livro. Não sei se concorda comigo, não é?
Concordo, concordo. Estou cá para dialogar com o João de Melo sobre este livro.
Mas é um leitor, é um leitor...
Penso que eu antes de avançarmos, e vamos já, para já estamos no domínio da literatura, que é este o propósito e o pressuposto que se deve olhar para este seu livro, é um livro que me encantou. É um livro encantador no sentido que provoca uma espécie de sonambulismo literário ou, por outra, um enfeitiçamento pela forma, quase não é barroca, mas um manejo muito destro, mas ao mesmo tempo muito denso e na minúcia do que é o trabalho consciente por parte de um escritor. Eu tenho, às vezes, alguma dificuldade em aceitar a literatura como espontânea. Penso que um dos aspectos fundamentais da literatura é a capacidade criativa, mas também muito intelectualizada no sentido pensada, maturada por parte do autor ou da autora. E este é um dos livros que realmente mais me encantou, se quiser, até enfeitiçou nos últimos tempos da... que eu li da literatura portuguesa. Não lhe estou a dizer isto de uma forma gratuita, porque estas questões devem ser doseadas coe bene, no sentido de nem de mais nem de menos, mas é um livro todo ele. Primeiro tem logo, e vamos já para a questão da literatura, que é aquilo que me interessa, muito bem. Falarmos sobre isto. O livro tem 7 partes.
É que eu chamo de sequências.
Sequências. Que, de uma forma até apressada, poderá ser uma espécie de criação do mundo. Criação de um mundo, que, literariamente falando, porque o João de Melo falou em 500 anos de destruição, 500 anos de história, em que os portugueses normalmente se acantonam naquela coisa mítica, uma espécie de bandeira desfraldada dos templários ou algo que os portugueses, de alguma forma, tentaram dar uma característica quase uma bondade ocidental a povos que estavam no seu estado muito edénico ainda.
Exatamente.
E o que muitas vezes nos custa a ver é que foi violência, foi escravidão, foi morte, foi uma atitude até que é revelada por Custódio Pinto, sim, quando ele não aceita o comissário político, quando não se conforma com a passagem, se quisermos, da autoridade representada pelo Alferes Osório, penso eu, que é o mesmo Alferes Osório que os vai salvar, o salvará mais tarde.
Exatamente.
Portanto, mas cobre um lastro de tempo enorme, 500 anos de história.
Sim, sim.
Até o Finisterra é
sem ser
Lisboa.
Sem ser um romance histórico.
Sem ser um romance histórico, mas
centra-se.
Cobre na estrutura profunda, sim, exatamente isto que eu estou dizendo.
Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Este livro estava parado à minha espera, desde os anos 90, 95, 96, uma parte dele, uma parte. E era para ter sido apenas e só um primeiro livro sobre o movimento independentista da FLA, conjugado com o episódio de Lisboa, com o Marchar da Revolução em Lisboa.
Uhum.
Também era um tema que não estava ainda literariamente tratado, uhum, pelo menos com esta distância, não é?
Bem, claro.
E depois haveria então o retorno, o livro do retorno. E, portanto, tratou-se de fazer uma espécie de um mosaico em que o tempo é o mesmo, os lugares são diferentes, mas o que acontece em cada lugar é a causa e consequência do que acontece no outro. Isto é, há a descolonização porque houve um golpe de Estado em Lisboa e há uma revolução em Lisboa que também é preciso descrever e é sumariamente descrita também no livro. Logo a seguir há, ao mesmo tempo, uma tentativa de reivindicar a independência dos Açores, considerando que os Açores são tão colónia como São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. É dito, aliás, pelo operacional da FLA, ou ex-operacional, não é? E é um argumento político, de natureza política, que não colhe, que não colhe.
Uhum, uhum.
Porque é muito diferente uma colónia de povoamento de uma colónia de ocupação.
Claro.
E no caso de Açores e Madeira é povoamento, no caso de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, apesar de serem territórios desertos,
uhum,
o que houve foi tráfico de escravos da costa africana
para
povoar...
E do Golfo da Guiné.
Exatamente, do Golfo da Guiné, para povoar aqueles territórios, uhum, e depois miscigená-lo com, uhum, a cultura branca, com até o cruzamento racial dos,
sim,
brancos, etc. Isto vinha a propósito de quê? Da extraordinária complexidade que as coisas nos apresentam e que, lá está, só a literatura que pode levar isto a bom termo. Por outro lado, como é que eu ia dizer isto de uma forma que não seja nem pretenciosa nem complicada? Nós temos que assumir a chamada contra-epopeia. Nós temos que escrever ao contrário daquilo que Camões deixou. Porque é nesse tempo que nós estamos. Estamos no regresso das caravelas,
uhum,
estivemos já no regresso, claro, das caravelas, claro, na consumação de uma ideia que não teve sequência, do chamado colonialismo sem império, como lhe chamou o Eduardo Lourenço, com muita propriedade. Portanto, Portugal nunca foi um país imperial, mas foi colonialista, uhum, traficou escravos, teve a Inquisição cá dentro, teve, digamos, uma série de disparates históricos que o Camões exalta em nome da fé e da direitação da fé e do Império e que nós agora temos que assumir como a denegação dessa ideia de grandeza que afinal se traduz na nossa pequenez.
Uhum.
Independentemente da dignidade do povo português e da dignidade da nossa história e de tudo,
claro,
isso.
Claro.
Eu acho que é um bom tema para exortar as pessoas a que se aproximem do livro. Tentarem ver nele a contra-epopeia, ou o contrário da epopeia, ou o avesso da epopeia, sem denegrir, sem magoar, sem flagelar, mas que dizendo aquelas verdades que ainda não tinham sido ditas. E se não for a literatura a dizê-las, meu caro, não há
nenhuma. Não há possibilidade nenhuma. Aqui neste seu romance tem 3, 4 personagens fundamentais.
Uhum.
Cláudia Lourenço, tem Mariano Franco... Tem Ângela, depois gravitam assim numa espécie de quase gasolina ao soluço para estes personagens. Sim, temos, sim, Matilde, depois também temos Custódio Pinto, o pai da Ângela, que já lá iremos também. Angélica e a mãe de Ângela, de alguma forma.
A Maria dos Anjos.
E depois temos um ou outro, um personagem assim... menos projetado, mas também é uma presença tutelar aqui. Estou a falar de David Matos, o editor-chefe.
Exatamente.
Que é aquele que vai empurrando, que está sempre nos bastidores a empurrar Cláudia Lourenço para este tipo de reportagem que terá que sair.
Exatamente.
Não vou aqui abusar sequer de uma interpretação ligeira, poderia ser Mário Mesquita ou a... Mário Bettencourt Rezendes, mas porque é dito, a dado passo no romance, que também é um açoriano, que de alguma forma também esteve quase ligado à FLA, ou pelo menos via isso com alguma simpatia. De qualquer das formas, Mariano Franco é uma personagem também quase que um condottiere. Um homem, um soldado da fortuna, que embarca naquela aventura porque torna-se cínico o suficiente, digo eu, com uma incorporação por antecipada, pede ser voluntário.
Para a Guiné.
Para a Guiné. E é aí que ele é confrontado quase como o Coronel Kurtz no Coração das Trevas de Joseph Conrado. É um bocadinho a violência.
Muito bem.
É aí que o vai, vamos lá, virar o homem do avesso, não é?
Digo muito bem porque é um elogio, não é? Muito obrigado.
A leitura que eu faço é um bocadinho esta. É um pouco essa selva quase densa, onde a brutalidade impune é permitida. E dos livros que eu li sobre a guerra colonial, mesmo aqueles de reportagem, poucos adquirem esta violência de, vamos lá, da dignidade da vítima sacrificial,
sim,
que
sim,
é
sim,
o...
Sim. Do vencido. E do vencido.
E do vencido. Portanto, é este jogo que, claro, escuro, que o João de Melo também organiza neste momento deste seu romance.
Uhum. Digamos, é uma leitura inteligente, curiosa. É também uma maneira de completar o livro, se me permite. E haja livro que necessite ser completado pela leitura dos leitores e pela sua diversidade. Muito bem. Porque a literatura que seja muito direitinha, que seja A mais B e C, que leve rapidamente o leitor àquilo que o autor quis fazer, quer dizer, tem o seu tempo, não? Tem o seu tempo, não? É preciso a chamada obra aberta, na terminologia do Humberto Eco, não é? Uhum. A obra aberta é aquela que exatamente é feita com o propósito de que dê ao leitor a palavra final. E eu tenho tido, digamos, a fortuna de ter tido de alguns livros meus, não de todos, uma diversidade enorme de leituras a que tenho acesso até através da internet, não é? Uhum. Das coisas. E em que eu próprio me espanto, não é? Onde é que esta pessoa foi buscar isto? E mais, na internet nós oscilamos entre o gênio absoluto e o idiota total. O que eu lhe queria agora era particularizar um pouco na personagem do Mariano Franco. O Mariano Franco não sabe o que fazer do passado dele.
Não.
Não é? Ele praticou tudo e mais alguma coisa, mas só diz também, a jornalista só diz o que quer. Não é? Só diz o que quer. Mas ele tem pequenas atitudes de uma imensa dignidade. Por exemplo, quando ele é mandado bater numa esquina num professor
de filosofia,
que é acusado de ser português, uhum, português e tal, dá-lhe uma ofetada, o homem tropeça e cai e não sei quanto, e ele fica de tal maneira contra si próprio que se vai embebedar. Vai para a terra onde tem as vacas, solta as vacas, despede os criados e não sei o quê, e entrega-se perfeitamente à noite numa completa bobedeira e põe-se a olhar um milhafre na sua ronda. Uhum, e não sei o quanto. Isto é um episódio que só a literatura e o cinema, se calhar só a literatura e o cinema, é que podiam captar na sua máxima, no seu dramatismo, não é? Penso eu. Essa personagem que tem laivos de cinismo, como apontou, e muito bem, muito hipócrita, tem, de repente, revelações que são extraordinárias, não é? O seu refúgio é uma espécie de exílio interior, não é?
Sim, sim,
que é
sim.
O ter deixado a cidade para ir
para a Quinta das Capelas.
Para a Casa das Capelas.
Sim, sim.
Porque ele não tem cara, nem rosto, nem história, nem lucidez para regressar ao seio de todos os outros. Isso, possivelmente, acontece com vários dos envergonhados separatistas de antigamente, uhum, que bateram, que fizeram mal, que não sei quanto.
Partiram janelas, automóveis.
Exatamente, e que atacaram, uhum, pessoas, que agrediram, etc. Raptaram, isso tudo mais. E que hoje estão escondidos nos seus buracos, não é? Eu peguei nele e tirei-o do buraco para vir falar com a jornalista, Cláudia. Que eu pretendia ao princípio que fosse uma negra.
Uhum.
Uma negra.
Sim, sim.
E afinal acaba por ser apenas uma morena. Morena, muito, uhum, morena, não é? E que consegue sacar do homem digamos, o que é óbvio e o que está escondido.
Quer dizer, aquilo que...
Também com muito vinho à mistura, não é?
Pois, porque eles vão regando para libertar um pouco aquelas...
É o vinho que traz a lucidez suprema, não é?
In vino veritas. Aliás, há uma discussão adiante quando ele cita um autor e ela diz, mas eu só conheço o Baudelaire e os paraísos.
O contrário. Exatamente.
Ela diz isso.
E depois faço o elogio do vinho
do
tal.
Vinho,
e
por aí
fora. E digamos, in vino veritas.
Veritas, que lá vem dos latinos, não é? Daquelas do triclinium e de outras...
Exatamente, tal e qual.
Tal e qual.
Mas repare, mas produz efeito, não é?
Pois, até não produz.
E é real.
Pois.
Quer dizer, comigo aconteceu que eu entrevistei determinados ex-operacionais da FLA e ex-dirigentes políticos, que não estão na obra, nunca. Mariano Franco, não existe, nunca existiu.
Claro,
é da exclusiva criação. E foi ao poder do whisky também que eles, não de vinho, mas do whisky, que eles debitaram.
Aliás, será um abuso julgar que Mariano Franco tem plasmado em si a figura de José de Almeida, ou
não,
de outro,
tá, impossível.
Não, é completamente impossível. Não,
o José de Almeida, que era o dirigente, o presidente da FLA, da Frente de Libertação dos Açores, o José de Almeida é vagamente citado duas ou três vezes como
o outro.
Com
o
letra
outro.
Grande. Outro. Que andava pela América.
Parava, era uma sombra que parava, mas nada.
E, no entanto, eu podia ter feito o José de Almeida um personagem maravilhosa,
porque
ele recebeu-me durante 3 horas na sua livraria de Ponta Delgada, chamada Novilhas, e encantado por me conhecer e tudo mais. E quando eu lhe disse que queria escrever sobre, ele...
Abriu o livro.
Claro, com as ideias. Com as ideias dele.
Todas lá enquistadas e...
Sobretudo com a teoria dele, não é? Claro. Na qual eu não embarcava, obviamente. Mas não quis, porque eu não quero que a literatura seja demasiado cotidiana, neste sentido em que aponta A, B e C. Eu quis que houvesse ali um sinal da chamada natureza humana em determinadas circunstâncias, que pode ser de tragédia, pode ser de comédia, pode ser de dor, pode ser de alegria. Bom, e depois o resto é a minha linguagem, percebe? Uhum, é a minha linguagem. A literatura é a linguagem e criação. E, do ponto de vista da linguagem, é a minha linguagem que aí está. E, do ponto de vista da criação, eu peguei muito do que sabia, retirei do caráter histórico e fiz um paralelismo à história das coisas. Tanto que aquela cena da África, por exemplo, é impossível. Olha, e a cena... Se calhar estamos aí... Já estou a estender-me demais. Lembra-se da cena em que o Mariano vem a Lisboa ver o que é uma revolução?
Lembro.
E entra numa manifestação. E vê a manifestação de baixo para cima. E fica absolutamente eletrificado, porque é uma manifestação de gente quase guerreira, aqueles operários com capacete, com cinturões e tal. Essa mesma manifestação eu via do alto, do cimo, porque eu trabalhava na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, num sindicato.
Pois.
E via de cima para baixo. Portanto, estes pequenos dados experienciais de cada um podem, por vezes, converter-se em literatura, boa ou má.
Essa manifestação é a famosa manifestação da Unicidade Sindical.
Exatamente.
Portanto,
foi a maior
isso,
que existia até hoje.
Na Almirante Reis.
Até
Mas aquilo que interessa, já agora que estamos a falar desse episódio da manifestação, aquilo que vai aparecer depois, mais tarde... Quem lê o livro atentamente, já agora, não vou dizer obrigatoriedade, mas é um livro que, a partir de 2020, de junho do ano passado, passa e poderá constar do cânone da literatura deste século XXI em Portugal. Mas o episódio que a mim me intrigou bastante, que depois se irá refletir mais tarde, é quando Mariano Franco vem no autocarro, no elétrico, e passa na zona de Santa Apolónia e vê lá um anagrama qualquer, uma pichagem, que é o A preto com um triângulo à volta.
Que é do movimento anarquista.
Daí eu ter-lhe dito no início que ele é assim um pouco um soldado da fortuna, porque depois, mais tarde, no diálogo que ele fala, que tem com Cláudia Lourenço, irá aparecer uma segunda vez a referência novamente a uma espécie de insubmissão. Apesar de ser um homem de mão de uma série de figuras, é assim um pouco um Condottieri que está um tanto ou quanto desabrido, e percebe-se isso. O episódio até é intenso, até em termos pessoais, é quando Matilde o repudia, porque aí Matilde poderá representar, a mulher representa o continente, e Mariano Franco, aquilo que seriam ou foram as veleidades autonomistas,
mais
uns pozinhos
para o leitor apanhar mensagens, apanhar subliminares,
subliminares. Subliminares. Portanto,
não.
É um pouco isto que também nestas personagens...
Mas eu não entendo que o Mariano Franco não é um personagem muito elaborado. Ele é relativamente primário.
É sanguíneo, quer dizer, é aquela
lembra-se
coisa...
Lembra-se daquele episódio dos compadres na casa do cônsul, assar galinhas, um cônsul americano.
O Brown o cônsul Brown.
Convida os compadres para aderir à FLA e oferece-lhes um churrasco de galinhas.
De galinha.
Dizer, isto é indigno de um cônsul, é indigno de tudo. Isto nunca existiu.
Foi, claro.
Mas a literatura comporta isto.
Pois, também tem que ter este caráter um pouco burlesco.
Evidentemente.
A farsa um pouco vicentina, até quase,
também,
à moda e à maneira
e
do Gil Vicente, ou até de Nicolau Tolentino, quando ele...
Claro. Muito bem.
Ironiza e goza com...
O professor da literatura, está muito
Portanto,
bem.
É assim um bocadinho, não? Não.
Sim, sim.
É por aí.
Olha, digamos que é uma análise também, há uma leitura açoriana deste livro e há uma leitura não açoriana deste livro. Mas às vezes encontramos, estou a encontrar em si, digamos, tópicos dos dois lados. Não na ideologia da obra, mas no relacionamento. Por exemplo, evidentemente que a atual FLA, que já é uma segunda FLA, que não é violenta, não anda a malhar nas pessoas, mas que é política, entra no combate político e continua a querer a independência dos Açores, chamando-lhe colónia. A segunda FLA é tão ingênua que inclui as boas críticas ao livro no seu próprio site.
Claro.
E, no entanto, os velhos flash, os antigos de flash, a outra geração de flash, resume pela pele. Teve leituras
imagino.
Um bocadinho envenenadas e tal.
Pá.
E eu vi-me na obrigação de ir lá de férias, disse, venham cá bater-me se quiserem.
Já agora aproveita.
Façam um favor.
Já cá está o bode expiatório.
Passaram dois ou três por mim e viraram a cara.
Foi.
E há duas situações em que eu perco o respeito absoluto por um homem. É quando a gente olha para ele, vens-me, queres chegar,
bater,
acertar contas comigo, e encaro
frente a frente.
Frente a frente, olhos nos olhos, e é lá o primeiro a baixar os olhos.
Claro,
e eu
claro.
Perco imediatamente o respeito por ele.
Pois.
Ou então, quando passa e vira costas, diz que não me vê.
Uhum.
E assim aconteceu com eles. Portanto, no fundo são... Uns desgraçados que têm tanto de...
Porque é interessante esse pormenor, porque... mesmo literariamente falando...
Como é que os Açores podiam ser um país independente? Que viabilidade é que havia? Se os Açores... Olha, os Açores têm 250 mil pessoas hoje, habitantes, nas 9 ilhas do arquipélago. 750 mil estão fora. Portanto, eram 1 milhão e muitos, se não tivessem emigrado. Não houve imigração, houve despovoamento.
Uhum.
E podíamos falar aqui toda a noite disto. Como é que ilhas tão belas, tão bonitas como os Açores, talvez as partes mais belas do todo nacional, são afinal tão madrastas
para, os seus
para
filhos,
as famílias açorianas que tiveram que ir, a começar pela minha própria família. Eu tenho, somos 9 irmãos, eu sou o único português. Todos são canadianos e americanos.
Pois,
os meus pais também foram. Eu fiquei cá porque a minha vida foi diferente.
Pois.
Isto é um deserto, é uma...
E ainda por cima, um dos personagens do romance diz, mas não poderemos contar com o corvo, esse ninguém lhes fala aos corvinos pela independência.
A Ilha do Corvo, que tem 400 e picos habitantes, 423 ou 434, não sei bem, não sei precisar, porque oscila também um bocadinho. É onde eu já estive, claro, porque já escrevi uma... Também um livro de viagens sobre
as
nove ilhas. Estive no Corvo, estive muito bem, e por aí fora. A Ilha do Corvo tem histórias curiosas, muito curiosas na sua relação com o outro, com o exterior. E uma delas é com os piratas e com os corsários.
Ah.
quando os corvinos começaram a ser invadidos pelos corsários, não se quiseram considerar vencidos e então acharam que deviam fazer um pacto com os piratas. Qual pacto? É que eles comprometiam-se a avisar os piratas, através de sinais de fogo, fogueiras, se a armada portuguesa estava por perto. E os piratas, ao longe, sabiam se podiam assaltar as ilhas, porque as flores estão logo ali ao lado, ou se Alan, porque os canhões portugueses não sabiam. E começaram a viver em paz, na paz absoluta. E hoje têm um imenso orgulho na sua pequenez, na sua coisa única. E é gente muito interessante. Não é?
Mas regressemos à literatura, é para isso, porque a política tem interesse, a FLA, também falar sobre a FLA e lateralmente pela FLAMA, que era
da Madeira.
Da Madeira, do Jaime Ramos e de outros do mesmo calibre.
Gente frequentável
a partir de. Pois. Mas pronto, mas deixemos isso de lado e regressemos à literatura, ao livro. Custódio Pinto, e isto para dizer que num acesso já à fronteira...
Sabe quais são os apelidos da família?
Sei.
Mendes Pinto.
Era a última desta linha que iria já... Porque o tempo urge, temos que ainda falar de dois ou três aspectos. Estava eu a dizer que antes Mariano Franco agride o pobre do professor, ou o professor de filosofia é agredido, um homem simples, bonacheirão, inofensivo, talvez simbolize, digo eu, sem forçar muito a nota, o professor de filosofia é o homem do pensamento, da racionalidade, e o contraponto é a brutalidade, a força bruta.
Mas tinha o Supremo, que era português.
Era português.
Não era soviético.
Era português. Mas voltando ao Custódio Pinto, traz Angélica, traz a esposa, e vão buscar Ângela a Nova Roma.
Nova Roma.
A Nova Roma, que poderá ser eventualmente Nova Lisboa, no Planalto.
Sim ou não.
Sim ou não, mas pronto, mas ficaremos assim. Essa paragem abrupta da camioneta, do camião que leva os pertences, depois de deixar para trás a sua fazenda.
Casa Grande.
A Casa Grande. Já é o princípio da loucura, a emulação pelo fogo de um passado que não pretende deixar qualquer tipo de resto nem testemunho. Depois também se percebe no aeroporto, o militar africano manda-lhe, pega-lhe com uma valente bofetada, que é a humilhação máxima, e aí será provavelmente a loucura. Maria dos Anjos, uma mulher pacífica, com Angélica, e depois iremos perceber que Ângela Mendes Pinto é, não é por acaso que se chama Mendes Pinto, aí é a criatividade do autor, a mulher que não vê, mas conhece o mundo, ao contrário do homem da peregrinação, que andou lá pela sete partidas, claro. Portanto, é um bocadinho isto. E depois, porque estou a olhar para o relógio do João de Melo, mais 5 minutos, o tema é Cláudia Lourenço, no regresso, a atração... O amor físico, erótico, louco, irracional por Mariano Franco, mas é concretizado pelo
platónico,
pobre...
Platónico.
Não é? Exatamente, pelo platónico, mas depois o amor físico...
Acontece e é um fracasso.
E é um fracasso.
Com um substituto.
Exatamente, que é um fracasso completo.
Um incompetente.
Pronto, acontece isto.
Exatamente.
E depois temos a figura do sindicalista, marido, que foi, violentado, foi agredido... Foi quase torturado na casa da...
Raptado. E levado.
E depois é ele que é o marido de Ângela, que...
No final.
Que iremos ter depois um romance, provavelmente uma obra, escrita por Cláudia Lourenço. Pensa que talvez tenha ali matéria literária.
Pronto, ela acaba por cair na tentação literária, não é?
Claro.
Não é na mesma em quem eu incorri, não é? Repare, eu considero o seguinte, sem querer estar a bajular, não é? Que lançou uma quantidade de pistas e de itens e de sugestões de leitura para este livro que têm perfeito cabimento e que lá está, e que vem ao encontro da minha teoria de que há livros, primeiro, que tinham que ser escritos.
Uhum.
Isto para mim é sagrado. Este livro tinha que ser escrito e é talvez dos mais importantes livros que eu tenha feito. Porque é a memória, de alguma forma, de um tempo que se está a perder.
Uhum.
E que já não atinge a chamada geração seguinte.
Uhum.
E se a geração seguinte um dia quiser aproximar-se deste livro, poderá ter diversos caminhos e diversas leituras acerca da história real e verdadeira deste tempo que nós vivemos, que foi um tempo muito cheio e muito vivo. Depois há o quê? O pleno exercício literário como simbologia da liberdade criativa, como criação, exatamente como disse há pouco, de criação de uma linguagem que é a minha, porque se vier outro atrás poderá fazer o livro, mas com outra linguagem, com outra visão. Quando digo linguagem, também digo ideologia, não é?
Uhum.
A ideologia da obra. Bom, e bem no fundo, o livro já, para mim, já é velho, não é? Já é antigo. Para muitas pessoas é absoluta novidade. E está aí para que as pessoas, lendo, possam vivê-lo e também completá-lo. Eu já tive a notícia de pessoas que viveram coisas semelhantes, ou parecidas, ou dispares, que se reviram nas páginas deste livro. Mas não de uma forma de relação entre o objeto e o espelho. De uma forma, digamos, também simbólica. Se assim é, pois então, se assim é, ainda bem, prova de que eu cheguei a algum ponto. E de que a partir daí é os leitores. Aliás, eu tenho dito várias vezes que o livro é, por natureza, um objeto incompleto enquanto está só do nosso lado.
Uhum.
Ele só se completa nos outros. Uhum. E, portanto, bem-vindo, leitor, a este livro, porque vai conseguir lê-lo, vivê-lo e completá-lo.
Uhum.
E levá-lo na direção.
Uma das coisas também que neste livro costuma-se dizer, assim, numa forma irónica ou também à maneira da farsa vicentina e queirosiana, que nos tiraram a pinta. O Queiroz, o Essa de Queiroz, tirou-nos muito bem a pinta.
Exatamente.
Mas, de qualquer das maneiras, neste seu romance, neste livro, livro de vozes e sombras, também há aqui um tirar uma pinta ao Portugal do século XXI. Os portugueses são...
Até do século XX.
Sim, do século XX, mas pronto, deste século. Sim. Têm todos, assim, um bocado a empáfia da tecnologia, do conhecimento, do ensino superior, mas escrevem quase como carroceiros, diz a dado passo o Mariano Franco.
Exatamente.
Diz, é aqui. Depois também diz a dado passo, veremos, andamos aqui com as loas ao Império, iremos ver como é que nos iremos safar na Europa.
E
como
continuamos
é que...
a ser um dos países mais pobres da Europa, não obstante a gabarulice de termos tido...
Nem mais.
E tal.
Portanto, há aqui uma série de afirmações, por exemplo, esta afirmação do próprio Mariano Franco na longa entrevista a Cláudia Lourenço, quando ele diz o aspecto colonial é a doença crónica dos impérios. De facto, é verdade, é quase uma questão lapaliciana. No entanto, e nós gozávamos de saúde no nosso falso imperialismo, diz ele. Depois diz aqui...
Sabe mais do que eu, ele.
Pronto, ele diz isto. Portanto, o que é que acontece? Temos aqui os brancos que recusam no retorno à assunção de ter percebido a... extravasar aquela ausência de humanidade. E depois vemos...
É um termo que eu queria pegar, na chamada humanidade deste livro.
Deste livro, exato.
Ele dá voz a quem nunca a teve.
Pois é, era isso que não eu ia... É. Mas...
Ele dá voz a muita gente que nunca teve nem terá voz. E é nisso que está a contra-epopeia. É dar a voz ao vencido, àquele que sofreu, àquele que...
Uh-huh.
Que eu também conheci exemplos da grande dignidade, pessoas que perderam tudo. E que não tenho nada de colonialismo, nem de imperialismo,
claro,
nem
claro.
De nada. E que vieram por aí abaixo. Até na família tive casos desses.
Uma mão à frente e outra atrás.
Absolutamente, não é? Uhum. Mas culpados. Culpados de quem não esteve à altura de evitar as guerras. E houve ocasião para isso. O salazarismo, obviamente. Não venham culpar os capitães de Abril, nem o 25 de Abril, nem a chamada descolonização apressada.
Apressada,
não sei quando.
Pois.
Não havia outra solução. A solução era política. Não havia guerras para ganhar e perder em África. Eram guerras eternas. Não haveria vencido nem vencedor do ponto de vista militar. A solução era sempre política. Mas era política desde 1961. Desde 1961, quando ela eclodiu em Angola na prisão
de São Paulo.
Na prisão de São Paulo.
E depois, em no norte de Angola,
depois,
que tem aqui.
Angola,
pois, aquela questão das lundas
é saber
e a coisa
designar de... também os réus da história.
Pois, claro.
Da história
e tem que ser chamados quando se fazem estes jantar das consequências.
Exatamente.
Devem chamar-se aqui, ou deve chamar-se a quem de direito responsável. E há-os, quer dizer, houve-os, e a história está aí para fazer. Há uma coisa aqui também que eu acho importante. A sensação que se tem é que duas. Primeiro, Cláudia Lourenço liga o gravador na primeira página.
Sim.
E desliga-o na página 372, quando acabou a conversa com a Ângela, quando a Ângela lhe diz que reza pelo seu ateu, mas Ângela, mais importante do que isso, é uma espécie de uma parca grega, cega, uma meia pitonisa, uma mulher das sensações,
muito
da sensibilidade, da poesia,
também.
Carregada de uma dimensão poética,
e humana.
Quando ela, e humana,
e a grande
humanidade que é, vamos lá, quase o Portugal de...
E também uma forma de ser religiosa católica, de outra maneira. Que não é habitual também muitas vezes em nós, muitas vezes em alguns de nós.
É um pouco a Leonardo Boff, se calhar.
Exatamente.
Provavelmente por aí.
Pronto. Talvez o embrião de qualquer uma ideia nova também para um sinal dado pelo autor, escritor, no sentido de que há um papel que não foi cumprido. Portanto, não digo do caminho dos réus, mas no caminho de alguns culpados também está, furiosamente, a Igreja Católica, que foi comparsa do regime, pois. E que levou, digamos, e que, por exemplo, abençoou as naus que partiam.
Claro.
Abençoou as naus que passavam cheias de escravos em direção ao Brasil e por aí fora. E isto tem que ser dito. Quem é que o diz? A literatura. Bem haja a literatura.
Bem haja a literatura. E depois, aquela dúvida que fica sempre no subconsciente de Cláudia Lourenço é se Mariano... Ela pergunta a Manuel Cristóvão. Se Manuel Cristóvão e Mariano Franco... chegaram a mamar realmente no dedo mendinho um do outro.
É uma piada,
portanto.
É uma piada lá na... entre os dois.
Entre os dois.
Os antagonistas.
Os antagonistas, até que ponto é que era uma espécie de fraternidade, o seu e o seu contrário, ou o seu duplo, ou de alguma forma.
É o exercício de uma ironia. De uma ironia que tem tanto de... Portanto, disso que diz, como também de ódio abafado, não é? De inimizado de pura, não é? E que afinal também não tem finalidade, não vai a lado nenhum.
Mas disse há pouco tempo, há momentos que Mariano Franco era um indivíduo, um tipo ideal, mas de receoso, tanto quanto a violência...
É porque Marianos são vários.
São vários que lá andam.
Há vários Marianos.
Há Marianos.
Não é?
E vê-se, um deles é quando o militar, o representante que está na varanda... E cruzam o olhar e Mariano mete o rabo entre as pernas,
exatamente.
Desculpando a vulgaridade do termo,
exatamente.
E acho que se faz tarde, deixa-me sair daqui antes que isto, as coisas acabem aqui.
Exatamente.
Diz aqui, ninguém como a vítima nos mostra a sua própria realidade de baixo para cima, quase como quando estava assistindo à manifestação,
da
unicidade sindical,
sim.
O seu e o seu contrário, do chão para a cabeça dos homens e destes para o seu, dos deuses ou para a terra fria, dos vivos e dos mortos.
Isso é o final, não é?
É o final mesmo. É isto e também aquilo que a literatura pretende dizer, que só a literatura é capaz de dizer, numa obra sempre em construção, em contínuo, como é o trabalho, quer como contista, quer como relator de viagens, que o fez, quer como romancista deste prémio de 2021 da DST?
É bom que não se tenha certezas, sabe? É bom que o escritor não tenha certezas e que, porventura, sofra mais do que os outros em matéria de angústia em relação à própria obra, porque não tem certezas. Quando nós acabamos uma obra e estamos satisfeitinhos com ela, é muito mau sinal. Quando ela nos inquieta e continua a inquietar, e só se apazigua quando há um número considerável de leituras, e considero que a sua dor é uma delas, que nos tranquilizam acerca, digamos, da hipótese do veramente que esta obra traz ao de cima, começamos, digamos, a dizer, toca a pensar noutra, toca a escrever a outra, a que virá a seguir. Não sei quando, porque eu não corro atrás de nada em matéria de tempos e de lugares, mas há livros que, se calhar, a gente chega rapidamente à conclusão que valeu a pena tê-los, não é escrito, é sofrido, de tê-los sofrido, e este deu muito trabalho.
Até um pouco sangrar.
Deu muito trabalho. Agora, não é um romance sobre a guerra colonial, ao contrário do que muitos dizem. Não, a guerra já acabou.
Não,
já acabou. E, no entanto, escreveram isso. Não é. É de quem não lê a obra. Não é. É o fim da guerra. É o contrário. É a entrega do território ao vencedor. É o vencido a entregar ao vencedor e a vir-se embora. Não é historicamente sobre aquele movimento independentista desgraçado que ia dar para o torto nos Açores, que acabaria por entregar os Açores a uma potência qualquer estrangeira, como colónia, e que não fosse Portugal, que a independência era impossível. E é, digamos, no fundo, a ideia de que algo se perdeu na Revolução Romântica dos escravos e tal, que nós vivemos e pela qual nos apaixonamos e pela qual tanto receámos que se perdesse, como efetivamente também se perdeu, ganhando-se embora a democracia, enfim, e este país que, apesar de tudo, vale muito, muito, muito a pena e continua a ser um país literário, muito literário.
É a partir do jogo entre franqueza e iniquidade que se chega à escrita justa das histórias. É um pouco aquilo que poderemos contar a
isso
partir...
Está aí? Está. Ah, não sabia. Não me lembrava.
Está. Está.
Deve ter sido um daqueles momentos em que eu precisava mesmo que me fizesse uma festinha na cabeça para dizer, continua que vais bem. Mas, repare, eu não consigo separar a minha condição de professor da literatura e de estudante de literatura, da teoria literária e tal, e tudo mais também do ofício de escritor, mas não de uma forma opressiva, não de uma forma, digamos, que seja, que tenha caráter de tese. Eu não pretendo demonstrar nada, não pretendo provar. Eu acho que a literatura cumpre na minha vida um grande espaço de libertação interior.
Mas olhe que em parceira, aliás, em 2016, foi-lhe atribuído o prémio Virgílio Ferreira,
sim,
pela Universidade de Évora,
ao conjunto da obra,
ao conjunto da sua obra. Sim. E Virgílio Ferreira era conhecido, é conhecido e será sempre conhecido, como ele disse, escreveu algures da minha língua, vê-se o mar, e era um escritor, um romancista, um homem de ideias, era um romance
que eu conheci pessoalmente, a quem pedi conselhos.
Pronto, mas isso
junto fui ter com ele um dia, muito jovem ainda, porque queria escrever também um romance sobre o seminário, a experiência do seminário.
Ah, pois, ele escreveu.
Mas ele já a tinha feito.
Pois, já tinha.
Na manhã submerge e disse, pois, olha, você estragou-me, já não vou escrever. Não, a sua experiência tem que ser diferente e tal.
Pois.
Há coisa... E depois, afinal, o seminário acaba por emergir numa outra obra minha chamada Gente Feliz com Lágrimas. Que teve e tem, tem a sua história própria, não é? Repara, andamos por aí. Nós andamos por aí e somos iguais aos outros, não?
Isso era o outro que dizia, mas isso não interessa para aqui. O que interessa dizer é que João de Melo, provavelmente naquela famosa asserção feita por Thomas Mann, Cultura ou Civilização, ele afirmou sempre o partido e o lado da, em português, da cultura. A sua literatura é a literatura da cultura, ou a cultura como literatura, se quisermos.
Para, a literatura não tem poder nenhum. o poder da literatura está em quem lhe dá,
uhum.
não nela própria, não é? Não nela própria. Daí que seja um intercâmbio, algo que se propõe, que é recebido por boas e más mãos, que é rejeitado, que é humilhado e ofendido também. Tudo isso acontece na vida de todos nós, mas é qualquer coisa que nos liberta a nós dos próprios fantasmas, que no meu caso são muitos,
uhum.
são muitos, não é? Dada a história que vivi, dada a minha origem, dada o trânsito uhum. para cá, dada a minha participação na Guerra Colonial como ferreiro enfermeiro, dado, enfim, milhares de coisas, dada a minha história familiar também, tudo, tal, tal. Se não fosse a literatura a pôr alguma ordem no caos da minha própria orientação, eu era um ser que andava à deriva, e assim eu sinto-me orientado, sinto-me dentro uhum. de vários caminhos, e não tenho preferências. Agora, o que me espanta, por vezes, é como é que há livros meus nos quais eu não apostei nada, têm êxitos tremendos, e outros em que apostei tudo e não têm êxito nenhum, não é? Lá está, ainda bem, que é a ideia e o caso de que é o leitor que dá o destino e que dá... E ainda bem que é ele.
Uhum.
Porque, meu amigo, se eu soubesse o que era uma obra prima e um best-seller, dentro de certos parâmetros, daqueles que eu pratico, uhum. eu não faria outra coisa e não perderia tempo a escrever obras menores.
Um bocadinho a Humberto Eco e O Nome da Rosa.
Por exemplo, não é? Ele saiu também e ele ficou espantado. Foi o primeiro a ficar espantado. Aconteceu-me com Gente Feliz com Lágrimas, que foi... Ah. Tem 33 anos e 30 edições, uhum. não é? Que é uma coisa também que não é muito
frequente.
Comum no nosso, uhum. no nosso, em vida de um autor.
Uhum.
O Essa tem,
claro,
incontáveis edições, uhum. não é?
E
também não me estou a considerar nem chegar ao pé do Essa, Deus me livre, que é o meu grande mestre, não é? Mas ai daquele escritor que tenha certezas e que consiga explicar tudo. Uhum. Eu prefiro não ter explicação para tudo,
uhum.
ou para quase nada.
Uhum.
Que é uma forma de continuar e de me interrogar.
Final da edição número 696 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com João de Melo a propósito da sua passagem pela Feira do Livro, ele que foi o grande vencedor do Grande Prémio de Literatura DST com a obra Livro de Vozes e Sombras, uma edição da Don Quixote. Nós regressamos na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.